A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista com João Barbiero.
Sim, senhoras e senhores, bom dia a todos. Sábado, aqui na nossa sede, onde estamos falando hoje, em Ponta Grossa, o tempo tá assim, meio nublado, mas gostoso. O sol já começa a aparecer entre as nuvens. O clima tá, vai dar um dia bonito por aqui. Espero que na tua região também esteja tudo certo, apesar de que a noite inteira com chuva, né? E as chuvas estão vindo de uma forma diferente, ultimamente mais forte, mais preocupante, né? Mas faz parte, meus amigos, se nós não mudar o comportamento com a natureza, tudo pode virar um caos. Já me penitenciei aos amigos ambientalistas, né? Que antigamente, até no rádio, eu dizia, eco chatos, né? Hoje a gente compreende, né, que eles estavam certo. Eles estavam certo. Veja tudo o que está acontecendo aí. Mas, graças a Deus também, o mundo começou a falar sobre isso com mais responsabilidade. E eu acho que nós estamos agora, né? 2025, temos o COP30 aqui no Brasil. Acho que teremos a oportunidade. Itaipu, em âmbito de Paraná, está fazendo um trabalho muito bom em relação a esse assunto, a levantar esse assunto em todos os momentos. Nossas escolas estão tratando muito, com muita seriedade. Nossos filhos estão dando exemplo para nós. E nós temos uma geração aí dos 50, 57 que a gente ainda tem dificuldade de pensar com seriedade sobre esse tema. Mas quando, dizia o seu Joãozinho, aqui de um bairrozinho aqui de Ponta Grossa, né, o seu João do Borsato, ele dizia assim, quando a água bate nas nádegas, o cara aprende a nadar, né, não vou dizer, né, então quando a água bate no pescoço, o caboclo, né, quando vai dando tudo que tá acontecendo na natureza, você começa a pensar, meu Deus, como é que vai ser? E até de uma forma egoísta, você começa a dizer, meu Deus, como é que as minhas filhinhas, minha netinha, como é que vai respirar? Como é que vai ser? E aí começa a cuidar. Senhoras e senhores, sirva mais um chimarrão e vamos tomar um mate e conversar agora com uma figuraça. Eu chamo assim porque é um cara que leva o nome do nosso Paraná para o mundo inteiro. E um conhecimento fora do padrão normal, mas que está reitor da nossa UEPG. Eu criei um sloganzinho no meu programa diário na Lagoa Dourada, que eu digo assim, bendita UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu acho que você que está me escutando na região de Maringá, você deve dizer, bendita UEM. Eu acho que o de Londrina deve dizer, bendita UEL, e assim por diante. Porque as nossas universidades estaduais estão tomando uma postura tão, assim, de avançar, né, reitor Miguel Sanches Neto, que está aqui comigo, vocês estão efetivamente, pelo menos aqui eu sinto no teu trabalho, na nossa UEPG, vocês estão saindo da universidade cada vez mais, né? Bom dia, Miguel.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes. Exatamente isso, João, eu acho que a universidade, ela está numa nova fase. Essa fase é de encurtar a distância entre a instituição e a comunidade. Quando eu estava em campanha, na primeira campanha, indo para um debate no grande auditório, uma pessoa da comunidade levantou a mão e perguntou, o que o senhor tem de proposta para nós que nunca chegamos e chegaremos aos bancos da universidade? Foi a pergunta mais difícil de responder e ela baseou, ela orientou tudo que a gente tem tentado fazer na universidade, que é se preocupar com todos, não se preocupar apenas com a comunidade interna, que logicamente tem que ter a nossa atenção, mas também uma preocupação desde o esporte, com parcerias com o nosso aqui operário, até trabalhando junto com as comunidades que têm mais necessidade, como catadores de reciclados, mas também trabalhando, procurando soluções na área da saúde, procurando soluções, por exemplo, um caso específico aqui da UEPG, é que nós estamos construindo o IML universitário dentro da universidade, porque o IML era um problema grave na história da cidade. Sim. De Ponta Grossa. Então a gente está assumindo um papel próximo do cidadão, próximo daquela pessoa que muitas vezes não vai chegar até os bancos da nossa universidade.
Professor, quanto, eu chamo de professor porque o senhor é reitor, mas é professor, né?
Me sinto muito orgulhoso de ser professor e ser reconhecido como professor.
É. O professor Miguel, me diz uma coisa, quantos hospitais universitários tem no Paraná hoje, professor?
Hoje nós temos hospitais, um hospital em Londrina, que é o Hospital Mãe. Por que que eu digo Hospital Mãe? Porque ele nasceu meio junto com a UEL, desculpe-me. Tem 50 anos o Hospital de Londrina. Depois nós tivemos o Hospital de Maringá, que também é um hospital importante. Um hospital em Cascavel, que também é um hospital importante. E a UEPG, que teve o último, o mais recente hospital, né, que vai fazer o ano que vem 15 anos. Até prepare aí que em março nós fazemos 15 anos de existência. São esses os hospitais iniciais. E na nossa gestão a gente recebeu o hospital, o antigo hospitalzinho da criança, hoje o hospital materno-infantil, e o Amadeu Pupi, que era o pronto-socorro de Ponta Grossa, e que nós estamos numa conversa com a Secretaria de Saúde para transformar num hospital dia nos próximos anos aí.
Eu acho que a participação da é óbvio, né, que a CESA, o secretário Beto Preto, enfim, a equipe da CESA, esse elo forte de ligação de vocês com a CESA é o que faz isso acontecer, né, Miguel?
Exatamente, eu acho que são dois fatores. O primeiro fator foi o professor Aldo Bono, nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que deu muita abertura para as universidades e deu a liberdade para que a gente estabelecesse parcerias com inúmeras instituições. Por exemplo, e, logicamente, junto com a SETE, na área da saúde, o Beto Preto na Secretaria de Saúde. Dois parceiros, eu brinco que eu tenho dois chefes, né? Geralmente a pessoa tem um chefe só, mas eu tenho dois chefes que são o professor Aldo e o professor e o doutor Beto Preto. Mas para entrar um pouquinho na próxima entrevista, um outro grande parceiro nosso é o Rony. Secretário Rony da Educação.
Sim, daqui a pouco vai estar conosco.
Vai estar aqui com você. É um grande parceiro da Universidade Estadual de Ponta Grossa e de outras universidades. Então, acho que essa abertura que nós tivemos com o secretariado do governo Ratinho, isso possibilitou que a gente conseguisse dinheiro em outras secretarias. Por exemplo, o IML Universitário, eu consegui esse dinheiro junto com o secretário Hudson, de Segurança Pública. E assim a gente vem fazendo essas parcerias.
Teve emenda parlamentar também? Não?
Teve uma emenda parlamentar do deputado Estácio, uma indicação parlamentar do deputado Estácio para...
Você tem um trânsito bom também com os deputados, né? Dando essa oportunidade, tanto de um lado quanto do outro. Você vê o Estácio, um deputado ligado mais à direita, você tem uma ligação boa com o deputado Aliel, que é mais voltado à esquerda, quer dizer, a possibilidade de buscar recursos.
João, a vantagem, eu não sou filiado a partidos, né? Eu nunca me filiei a nenhum partido político. Então essa vantagem eu tenho em relação muitas vezes a outras pessoas que estão dentro de um partido político e têm que seguir a cartilha de um partido político. Eu tenho que seguir apenas a cartilha da UEPG e a cartilha da minha consciência, buscar os recursos que serão utilizados pela universidade para promover o bem, para promover o ensino, para promover a ciência. Eu busco em todos os lugares que eles existam, né? E não tenho nenhuma restrição em relação aos grupos políticos. Todos são bem-vindos.
Eu queria prestar um reconhecimento, uma homenagem a todos os colaboradores de todas as universidades estaduais, né? E num segundo momento fazer um questionamento que a gente reflita um pouco, você que está nos ouvindo em qualquer canto do estado do Paraná, sobre o que seria, vamos pensar só numa coisa, só nos hospitais universitários, que é um detalhe, que é uma ação de trabalho das universidades estaduais dentro da nossa comunidade. O que seria da tua região, da minha região, né, se não fosse as nossas universidades estaduais, os nossos hospitais universitários? Vocês pararam para imaginar isso, gente? Né? O que foi na pandemia, o que está sendo hoje? Até esses dias teve um mutirão no Hospital Universitário de Ponta Grossa para as cirurgias eletivas, né? Que ainda são consequências do tempo da pandemia, né?
É verdade, João. Veja, os hospitais têm uma função extremamente relevante e eu acho que durante a pandemia isso ficou claro. Enquanto outros estados construíam hospitais de campanha, o que o Paraná fez? O Paraná transformou os seus hospitais universitários nos grandes hospitais de campanha. Nós éramos 100% Covid, 100% dos nossos leitos eram Covid. Para o ouvinte ter uma ideia, o ortopedista, as várias especialidades, elas foram preparadas para poder atender só Covid. Nós desmontamos um hospital e remontamos um hospital novo. E é lógico, isso deixou com a fila de cirurgias eletivas mais longa. mais longas. Nós fizemos recentemente, está em curso ainda, o mutirão de ortopedia, que é o mutirão mais difícil, João. Nós fizemos mão, joelho e quadril. Imagina fazer uma cirurgia. Porque quando você faz uma. É importante, mas quando você faz um mutirão de catarata, é uma cirurgia menos invasiva. Sim, e ela é mais rápida. Agora nós estamos mexendo com o quadril, né? Nós estamos mexendo com o joelho. E nós estamos fazendo esse mutirão. E
quanto tempo o cara está esperando isso?
E nós pegamos pessoas que estão há 6 anos na fila.
Imagina.
O nosso slogan é.
Deu tempo de morrer.
Seis anos em 6 meses. Nós queremos pegar essas pessoas que em 6 meses. Fazer as cirurgias eletivas nessas 3 especialidades.
As outras universidades também, você tem conversado com os outros reitores a possibilidade de fazer esses mutirões também?
Geralmente a Secretaria de Saúde faz um mutirão geral, que é o Opera Paraná, que é um mutirão que tem a colaboração dos hospitais universitários.
Para concluir esse assunto dos hospitais universitários, eu queria explanar que seria até injusto da nossa parte se eu não falasse deste novo hospital e aí uma particularidade da região de Ponta Grossa, que vai ser construído como se fosse um novo hospital, sim, né? Que é um trabalho diretamente feito pelo deputado federal Aliel Machado. Junto com a CESA, que teve uma participação, obviamente, menor em se tratando de monetário, de finanças da Secretaria de Estado, mas teve sim também uma participação do governo do Estado, mas muito forte, mais de acho que 100 milhões, né?
O total são 108 milhões da obra. Desses 108 milhões, 50 milhões da Nízia, do Ministério da Saúde, 18 milhões de emenda do deputado Aliel, 23 milhões da CESA e 20 milhões da própria UEPG.
Uhum. Mas foi um trabalho todo articulado em Brasília pelo deputado Aliel Machado, e nosso respeito a esse trabalho. Acho que os deputados aí... É importante essas obras, claro, depois tem manutenção, depois tem a sequência, que daí é o Estado que vai tocar para frente, né?
Não só o Estado, né, João, porque nós somos credenciados do SUS e parte dos recursos vem do SUS. O importante do hospital talvez não seja nem o financeiro. O importante do hospital, quando você cria uma nova torre, propõe uma nova torre, você precisa fazer um convencimento da classe política. E o deputado Aliel articulou isso em Brasília. Articulou o Congresso, articulou o Ministério da Saúde, articulou várias entidades, né, para que pudesse ser autorizado. O mais difícil nem é o dinheiro. O mais difícil é a autorização para você construir um novo hospital numa região. Porque a pergunta que surge é, por que nessa região, por que não naquela outra região?
E enfim, daí vem o político da outra região que diz, eu quero na minha região.
E é legítimo que ele reivindique. E nós partimos de critérios técnicos. Quer dizer, Ponta Grossa é a que precisava, nesse momento, dessa estrutura nova para dar para dar condições para a população. Porque nós estamos próximo de vários vazios sanitários. Nós temos municípios que têm hospitais próximos uns dos outros, né? Os hospitais grandes estão concentrados em Ponta Grossa.
Miguel, como todo gestor, ser reitor é que nem ser um prefeito. A universidade hoje é maior do que muitas cidades do Paraná. Muitas cidades do Paraná. Todo prefeito, todo deputado, todo, né, o gestor público, assim, ele tem, às vezes, um sonho. Ele tem uma vontade quando ele assume. Como disse para mim o ex-reitor de Ponta Grossa, o Denis Mongruel, a joia da coroa. Quando eu fui secretário de Estado, ele me disse, João, escolha 5 joias da coroa e corra atrás delas, né? Uhum. E uma foi a concessão do Parque Estadual de Vila Velha, que eu consegui deixar tudo pronto para ser feita a concessão, para dar essa pujança no turismo que está acontecendo naquela região, enfim. Tem alguma joia da coroa do reitor Miguel Sanches Neto que ainda, ou que já aconteceu e que você fica orgulhoso de fechar o olho e dizer assim, que beleza que isso aconteceu, e alguma coisa que você quer ainda concretizar com todo esse corpo docente e discente da UEPG?
Bem, eu acho que várias coisas a universidade conquistou. Uma delas, eu acho que foi a atenção aos estudantes. Nós fomos a primeira universidade do Paraná a ter uma pró-reitoria de assuntos estudantis. Essa pró-reitoria, ela tem a função de ajudar o estudante, principalmente o estudante pobre, mais necessitado, a cursar bem o curso que ele escolheu. Acho que isso foi uma coisa que modificou muito a universidade. Uma outra coisa que também nos orgulha muito, que nós fizemos junto à universidade, é a própria estrutura nova dos HUs, né? Nós passamos de 159 leitos, que era o número de leitos que havia antes de eu ser reitor, e hoje nós estamos com 339 leitos, né? Então não é pouca coisa, e com a nova torre do HU nós vamos para 550 leitos dentro do hospital, e vamos ser o maior hospital universitário do Paraná. Esse talvez seja assim o projeto mais ambicioso que a gente teve. Ele está em curso, a
licitação. O Maia aconteceu
comigo.
Eu, como povo, como povo, eu hoje não tenho mais. Eu tenho uma filha de 10, outra de 15, que graças a Deus, assim, a gente acaba tendo, né, plano de saúde e tal. Mas como povo, cara, eu acho que esse UMAI, cara, isso que vocês fizeram no hospital, isso que a UEPG fez no nosso hospitalzinho da criança aqui, isso, eu acho isso o maior de tudo, Miguel. Parabéns, porque a pessoa que, a mulher fica grávida, ela começa a pensar no quê? Sim. O Ezequiel, funcionário de uma loja que vende celulares aqui em Ponta Grossa, esses dias me disse: João, estou te atendendo aqui e estou preocupado, porque a qualquer momento pode me ligar, porque a minha mulher está para ganhar nenê. Eu disse: quem é o pediatra dela? Ele disse: não sei, o do plantão e tal. Eu disse: ah, mas onde é que ela está? Não, nós estamos tratando já faz tempo lá no Mai, no hospitalzinho. Eu disse: como é que tá? João, você não faz ideia o atendimento. Ele falou: você não faz ideia como nós estamos sendo bem tratados. Eu me lembrei agora dessa história. Então eu acho que como povo, cara, você tem que comemorar, o senhor tem que comemorar junto com as... com os seus colaboradores, porque esse UMAI, rapaz, esse hospital.
Eu fico muito contente de ouvir isso. Esses depoimentos, eles dão mais ânimo pra gente, né, João? Quando nós pegamos o hospitalzinho da criança, fazia 40 cirurgias ano. Nós estamos fazendo 50 cirurgias mês fora partos. 50 cirurgias mês fora parto. Então, assim, só esses números não tem como dizer que deve-se voltar ao modelo antigo, porque o modelo novo ele é extremamente exitoso.
O Hospital Pequeno Príncipe agradece, porque ia tudo para o Pequeno Príncipe.
Tudo para o Pequeno Príncipe. E quanto menos a população viajar, né? Esse também é um desafio que o governador colocou para a gente. Ele nos chamou e disse: eu quero que a população viaje menos para chegar aos hospitais. Ou seja, quer que a gente tenha mais cirurgias, mais atendimentos nos hospitais regionais.
Resolução caseira.
Caseira.
Bom, eu quero falar agora com o escritor, Miguel Sanches Neto. Miguel, quantos livros?
Mais de 50, João. Acho que isso é meio...
Meu Deus, cara.
Mais de 50 livros. Eu tenho uma produção regular, eu escrevo todos os dias. Eu escrevo num diário todos os dias, eu escrevo e leio todos os dias, entre 4 da manhã e 7 da manhã, que é o horário que não toca telefone, que de vez em quando toca.
É o teu horário, que você consegue se encontrar...
É o horário do reitor, começa às 8, então o horário do escritor vai da hora que ele acorda até às 7 da manhã, porque daí tem todas as preparações pro dia de reitor.
Esse último livro que você acabou de lançar... de onde vem a insônia? Como é que surgiu esse livro? Por que esse nome? Um pouco da história desta obra.
Eu sou filho de uma mãe que era insone, né? A minha mãe tinha crises de insônia crônicas, passava muitas vezes 4, 5 noites sem conseguir dormir. Eu desde muito, muito pequeno também tive muita insônia. Sempre fui um madrugador. Nunca o sol me surpreende, eu sempre que surpreendo o sol, né? Quando ele nasce eu já estou acordado. E em função dessa experiência, um pouco de viver, eu não sou uma pessoa que fica até 3, 4 horas da manhã em festas ou em qualquer outra atividade. Eu durmo cedo, relativamente cedo, entre 10h30 e 11h30 meu horário de dormir, e acordo cedo. Então essa minha experiência da insônia da madrugada, eu acabei escrevendo esses contos no período de insônia. E daí resolvi fazer uma brincadeira colocando esse título de onde vem a insônia. E abre como epígrafe do escritor tcheco Franz Kafka, que ele diz: tornei-me uma memória viva, por isso a insônia. Para mim a insônia é você não conseguir se desconectar das coisas e você ser a memória viva das coisas, e parece que a tua mente, ela não quer descansar, ela quer continuar fazendo o seu trabalho de memorizar e de pensar e de lembrar tudo o que aconteceu, está para acontecer, e isso vai te deixando uma mente acesa, insone, que é um pouco ruim pra gente, porque nos atrapalha.
Na bula tá escrito que a insônia é ruim.
É ruim. Mas ela é boa. Mas ela é boa porque ela te conecta com coisas que você não se conectaria. O escritor, ele trabalha mesmo dormindo, porque o subconsciente, o inconsciente dele tá funcionando permanentemente. E esses contos, então, são fruto dessa minha insônia.
Você é daqueles que acorda e pega um papel e uma caneta e já sai escrevendo?
Não, eu geralmente acordo e leio. Eu tenho um livro do lado da cama e já...
Que acontece muito, né? Eu não sei se o Tocha, às vezes o Tocha não acorda de madrugada, não pega o celular, não grava alguma coisa que precisa fazer no outro dia, ou que... Ou teve uma ideia. Pô, tô com uma ideia que se eu não gravar ou se eu não escrever, eu vou esquecer.
Eu anoto no diário, é o momento que eu vou pro diário, daí eu anoto as ideias no diário, né, que são já tenho...
Tem alguma explicação neurocientífica nesse sentido de quando o cérebro, quando você acorda, você tem possibilidade de ter uma evolução de pensamento?
Sim, porque era aquilo que eu falava, né, a tua mente, ela continua trabalhando mesmo quando você está dormindo. Você acha que você está, o teu corpo está descansando, mas a tua mente, ela não está descansando, ela está funcionando. E o inconsciente nosso é um grande conselheiro, é um grande fabricador de ideias, né? E quando você acorda, você está mais próximo da tua mente inconsciente, então você toma nota daquilo que surgiu naquele momento de insight.
Uhum. Miguel, esse livro demorou quanto tempo para ser escrito?
Mais ou menos uns 10 anos, porque são contos longos, e o conto você não escreve. Se eu escrever um conto, outro conto, outro conto. Então eu escrevia um conto a cada ano, um ano e meio. Tem contos de 60 páginas, conto que é quase uma novela. E eu fui deixando o conto, a gente vai deixando ele, a gente deixa os contos acumularem e depois você organiza o volume.
Olha, o prefeito de Tibagi, eleito, né, o Rildo, mandando um abraço, dando os parabéns.
Um abraço,
ao
Rildo, leitor. Nos encontramos recentemente aí.
Outras pessoas que têm meu celular, né, são pessoas que acabam lá de Palotina, também dizendo, pô, que legal ouvir aí o reitor da UEPG. Boas histórias. Miguel, esse livro de conto, tem mais algum livro que você está produzindo já?
Eu estou trabalhando nos livros infantis, eu já estou reeditando alguns livros infantis e um livro infantil chamado Um Cachorro Chamado Socorro, que é a história de um cachorro muito divertido, que é para criança. Então eu tenho uma produção que é para criança.
Mas é esse primeiro livro infantil?
Não, tem vários livros infantis. Inclusive, o meu livro que mais vendeu chama-se A Guerra do Chiclete. Foi publicada pela Maralto, que é o selo da editora Positivo. Esse livro já vendeu mais de 150 mil exemplares.
Este foi o livro que mais... Wilson Quintino, de Foz do Iguaçu, também nos ouvindo, manda um abraço. Enfim, esse livro, esse infantil foi o livro que você mais vendeu?
Foi, mais de 150 mil exemplares.
E esse de contos agora, De Onde Vem a Insônia, até me interessou, porque nós estávamos conversando, eu e o reitor, antes de começar a entrevista, sobre a questão da insônia. O Tocha, que está aqui conosco também, né? Tocha não é de dormir muito não, né? A gente convive junto aqui, eu vejo que você também toca, é músico e vem e tá cedo aqui, às vezes toca até 4 horas da manhã, daí 6 horas aqui, nós estamos aqui. E me interessou muito porque eu conversava com o senhor, eu tenho o mesmo problema, né? Eu tô passando uma fase assim que 4:30 da manhã, plim, acende e não adianta.
Sim.
Não adianta ficar lutando para dormir porque não vai dormir.
Exato. A insônia, eu vejo, como eu disse, a insônia como algo positivo. Eu acho muito estranho a pessoa que gosta de dormir 12 horas. A pessoa quer viver bastante, quer viver até os 90 anos, mas quer dormir 12 horas, né? Eu quero viver bastante. Eu coloquei um objetivo na minha vida que eu chegaria aos 90 anos.
Mas para viver bastante tem que dormir bem.
Não só, tem outras coisas também. Uhum. Tem que ter uma boa alimentação, tem que
fazer exercício. Aliás, física. O senhor pedala, né?
Pedalo aos domingos é sagrado, nós fazemos um
5
pedal.
5 quilômetros? Quanto, Heitor?
Entre 42 e 60.
Brincadeira, cara.
Eu e o meu vice, né? Que também a gente aproveita o momento e com o professor Ivo Demiati, meu vice-reitor, nós pedalamos e fazemos a reunião. Organizamos a semana.
Os primeiros 20 quilômetros dá a reunião, depois começa já a sufocar.
Não consigo falar mais.
Nós estamos conversando, terminando já o bate-papo com o nosso reitor. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui com o nosso secretário de Estado de Educação mas conversando com o nosso reitor Miguel Sanches Neto da UEPG, escritor, professor, o Miguel com esses livros, né, Miguel, se nos dá a oportunidade de levar o nome de Ponta Grossa, eu acho, do Paraná, para o mundo inteiro, né, teus livros estão em todos os cantos, né, Miguel? Estão.
Felizmente sim, as editoras que eu publico são editoras de São Paulo, Rio de Janeiro, não todas, mas a maioria, o que dá uma distribuição e uma projeção para a produção. Logicamente que nos últimos 6 anos que estou na reitoria, João, eu não consegui mais ir nos eventos literários, né? Porque a vida acaba sendo dedicada à atividade da reitoria. Mas agora, terminando a reitoria, eu tiro a roupa de reitor e coloco a camiseta do escritor e seguimos em frente.
Você era professor do quê?
Sou professor de literatura brasileira. À frente da reitoria, nós fomos dispensados das atividades didáticas, né? O último ano que eu dei aula foi 2017, até final de 2018. 2019 eu parei de dar aula, mas quero terminar a gestão com toda a dedicação e depois voltar a ser o escritor em mangas de
camisa. Olha, eu tô com a consciência tranquila, porque eu achei que hoje eu ia acordar o reitor para vir aqui. Agora eu fico sabendo que ele acorda às 4h30, então a próxima entrevista nós vamos fazer às 5 da manhã. Assim.
Esses dias eu tava conversando com o Alex Canziani e depois nós percebemos que nós estávamos conversando às 5 horas da manhã. O Alex também acorda muito cedo, tem insônia.
Mas olha, gente, tá aí, você que está por todo o Paraná, teve também a oportunidade de conhecer um pouco mais essa pessoa extraordinária aqui, que é o Miguel Sanches Neto, nosso reitor da UEPG, que a gente empresta ele para o mundo através do seu grande talento, da sua grande capacidade de escrever, esse escritor que agora acabou de lançar De Onde Vem a Insônia, um livro de contos que está à venda onde,
reitor? Nas livrarias e no site da editora Grua, Grua Edições.
Editora?
Grua, G-R-U-A, Grua.
Grua. Se alguém quiser conhecer mais essa obra, tá aí, tem que entra no
site da editora em São Paulo e já, eles entregam.
E tem já em algumas...
Nas livrarias, sim. Livrarias. A distribuidora Página está distribuindo aí no Paraná.
Muito bom, muito bom. Reitor, muito obrigado. Obrigado aí por bater um papo. Acabamos focando bastante na UEPG, porque é inevitável. E eu vou te dizer, nós poderíamos ficar aqui 4 horas falando da UEPG, né?
Ah, com certeza. Você começou falando que bendita a UEPG, bendita a universidade pública. Só para terminar a nossa fala, existe um slogan da UEM que eu gosto muito. Universidade Estadual de Londrina, de Maringá, desculpe-me. Patrimônio do Paraná. Eu acho que isso traduz o que são as nossas universidades. Universidades estaduais do Paraná, patrimônio do povo do Paraná. Não é patrimônio do reitor, não é patrimônio de um governo, não é patrimônio de um grupo. É o patrimônio do povo do Paraná. Porque as nossas universidades, elas nasceram da comunidade. A UEPG nasceu porque lá no passado, pessoas da comunidade disseram: queremos uma universidade no interior do Paraná. Como ela nasceu do povo do Paraná, ela pertence ao povo do Paraná.
Eu não sei se eu vou falar besteira aqui ou não, mas eu acho que vale a pena, até porque ontem me mandou uma mensagem me desejando Feliz Ano Novo, o ex-governador Álvaro Dias.
Sim.
Foi um dos...
Foi ele que tornou a universidade pública, porque a universidade ela era cobrada até o Álvaro. O Álvaro que dá a gratuidade das universidades no Paraná. Na época éramos 3 apenas, o EM, o EL e o EPG, e nós nos tornamos pública, 100% pública, né, no período em que o Álvaro foi governador.
Ele está firme e forte, eu tenho falado com... Sempre chamo ele de senador, Álvaro Dias, tenho falado sempre com ele. Firme e forte. O Paraná, só por este fato, o Paraná deveria ter reconhecido. E escolheram um outro senador. Paciência. Mas o senador Álvaro Dias continua trabalhando, continua firme e forte. Miguel Sanches Neto, reitor da UEPG, escritor, professor, muito obrigado pela presença aqui. Vai pedalar hoje, Miguel?
Domingo.
Ah, domingo, amanhã.
Amanhã.
Amanhã vai pedalar.
Com chuva ou com sol?
Com chuva também?
Se não for muito forte, a gente pedala com chuva.
Esse é o Miguel Sanches Neto, que uma vez me ensinou assim, eu falei pra ele, a gente viaja muito, né? O Miguel vai muito a Brasília também, daí eu disse, pô, Miguel, tem dias que eu chego de viagem de Brasília, né, cansado, ele disse, ó, quando você chegar muito cansado, João, se sente tranquilo, tira o sapato, tira a meia, assim, senta e toma uma cervejinha, assim, dá aquela relaxada, daí tu toma banho, você vai ver que vai...
Tá, né? Pronto, pra, pronto pra próxima.
Foi mais um aprendizado, viu, Miguel? Você lembra que uma vez... Gente, tá aí, nós vamos pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o nosso secretário de Estado, Rony, que, de Educação, que vai bater um papo junto com a gente aqui, um minuto só.
Você está ouvindo Ponto de Vista, com João Barbiero.